Reportagem Especial.
Pela primeira vez na história do Brasil, o censo demográfico contabilizou a população que vive nas comunidades quilombolas. No Espírito Santo, 11 territórios estão oficialmente delimitados. São pessoas que têm orgulho de suas origens, mas ainda batalham para terem acesso a saneamento básico, iluminação pública e até oportunidades no mercado de trabalho. Para driblar alguns desses problemas, essas comunidades estão se unindo e se formando em cooperativas. O trabalho coletivo garante renda e o direito de sonhar com uma vida ainda melhor. Os detalhes você confere na reportagem especial de Isaac Ribeiro.
Historiadores contam que homens e mulheres sequestrados de países africanos, antes de embarcarem para o Brasil, eram obrigados a dar voltas em um baobá, espécie conhecida como a árvore do esquecimento, localizada no Benin. Os homens deviam dar 9 voltas e as mulheres 7. Isso era feito porque os traficantes e mercadores acreditavam que os escravizados ficariam amnésicos e que esqueceriam completamente o passado, as origens e as identidades deles.
A estimativa é de que 5 milhões de africanos tenham sido sequestrados para o Brasil. O trabalho dos escravizados foi a força motriz da economia brasileira, com a extração de ouro e pedras preciosas, cana-de-açúcar, criação de gado e plantação de café por 388 anos. A abolição do regime escravocrata acabou há 135 anos. Ao longo dos séculos, no Brasil, a árvore do esquecimento se mostrou falível porque houve resistência.
Tem diferentes tipos de formação de quilombos no Espírito Santo, né, que vão desde aqueles que... aquele clássico que é o escravo que fugia das fazendas e formava comunidades com um número mínimo, né? Como dizia lá o Perdigão Malheiros, em 1844, onde juntavam 2 ou 3 quilombolas, se formava um quilombo, né? Ou mocambo, como era chamado na época.
Esse é o Oswaldo Martins de Oliveira, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, doutor em Antropologia Social e pesquisador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Documentos dão indicações de que por volta de 1550 já existiam pessoas negras escravizadas no Espírito Santo. Oficialmente, o emprego da força de trabalho vinda diretamente da África ocorreu após 1561. No período colonial, alguns escravizados fugiam das fazendas e formavam comunidades. Eram os quilombos. Uma das explicações aponta que a palavra é de origem quibundo, uma das línguas banto, e significa acampamento. No Brasil, quilombo era para onde ia quem fugia ou conquistava liberdade, conforme explica o quilombola e artista plástico capixaba Tiago Balbino.
O que é o quilombo, né? Na definição assim, né, da palavra, é um lugar onde as pessoas pretas, escravizadas, poderiam, né, se agrupar, se juntar para resistir e construir uma comunidade diferente daquelas que era vigência.
O primeiro registro de aquilombamento em solo brasileiro é datado em 1575, na Bahia. Palmares, onde atualmente é o estado de Alagoas, é o quilombo mais famoso. No Espírito Santo, o movimento começa entre 1814 e 1817 com ex-escravizados da Fazenda do Campo e Fazenda Engenho Velho, próximas à então Vila de Guarapari. A presença dos povos africanos no Brasil está intimamente relacionada ao processo de construção do território e da formação da sociedade brasileira. O censo demográfico é realizado desde 1872, mas foi somente no ano passado, ou seja, 150 anos depois, que a pesquisa incluiu as comunidades quilombolas. A Kátia Penha é quilombola capixaba e membro da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, a CONAC. O órgão trabalhou no recenseamento.
Para nós, sair da invisibilidade do Estado. Mesmo que tenha garantido lá na Constituição que é dever do Estado fazer a execução de políticas públicas para esses povos, mas para a população dos 222 milhões de brasileiros, nós éramos não reconhecidos. Porque muitas pessoas nos perguntam o que é quilombo. E o censo, ele traz esse ponto para falar assim, olha, está agora nas estatísticas do governo. Né? Nós somos o primeiro país a contar uma população afro-rurais. E esses afro-rurais são denominados quilombos.
São áreas que geralmente precisam de mais infraestrutura, como contam os quilombolas.
Não tem corte de energia, que as lâmpadas não tem, entendeu? Só assim, uma comunidade tipo assim, tipo isolada.
O Estado ainda não reconhece que aquilo ali é uma comunidade que precisa de ter acesso à água, de ter acesso a saneamento básico, de ter acesso à educação, de ter acesso à energia, de ter acesso à tecnologia, né? Acesso à internet. Porque quando se pensa na política, ela não pensa na política em termos de população, né? Vê o campo, o campo que eu falo, campo rural, apenas como um outro povo que mora ali, mas não com sua especificidade.
A Secretaria Estadual de Direitos Humanos explicou que atua na garantia dos direitos humanos, como nas questões relativas ao acesso à água e à energia, e busca a regularização dos territórios quilombolas no Espírito Santo junto ao governo federal. O Brasil conta com 1.327.802 pessoas quilombolas. No Espírito Santo, foram recenseadas 15.652, 0,41% da população total do estado em 2022. Há quilombolas em 26 municípios capixabas.
Na história, o sistema escravocrata no Espírito Santo, ele concentrou muita mão de obra em três regiões principais, que era São Mateus, Conceição da Barra ali, Cachoeira de Itapemirim, né, que era o principal centro distribuidor do sul.
No sul do estado, a Associação Comunitária Quilombola Graúna, em Itapemirim, abriga 499 famílias, cerca de 1.000 moradores, e é considerada uma das mais populosas do estado. O Elivanês Paulo, de 48 anos, é o presidente.
A comunidade quilombola aqui nossa é um resgate, né, da nossa ancestralidade, para não esquecer nossos povos nos passados, que tanto sofreram, que vêm, e os povos que vêm dando continuidade, para não esquecer, para não ter um esquecimento que foi um povo que foi, né, que vem do povo, isso que foi um povo escravizado, né, que muitas pessoas falam que às vezes falam assim, ah, você é escravo, não, mas ninguém nasceu escravo.
O Elivanês começou a trabalhar quando era criança, tinha 10 anos, a opção era cortar cana. As coisas mudaram, ele fez curso e já trabalha como vigilante profissional há 10 anos.
O povo daqui não tinha escolha, né, as mulheres nem os homens, né, a escolha que tinha era cortar a cana e trabalhar na roça, ninguém teve, assim, uma oportunidade, mas hoje nós estamos aqui, nós estamos se qualificando, procurando se qualificar, para ter uma disputa aí, para ter uma disputa em igualdade no mercado de trabalho.
A dona Marlene Cordeiro, de 63 anos, nasceu no Quilombo Graúna. Foi onde ela cresceu, teve 8 filhos, trabalhou e ainda vive.
Aqui no Quilombo é muita plantação, a gente gosta, entendeu? É muitas coisas que a gente tem aqui no Quilombo, entendeu? Aí eu gosto de viver aqui, não gosto de viver para fora, de outro país, não ir para outro lugar, não. Sempre eu gostei de ficar aqui. Eu, meu filho, tudo aqui. Uhum. Minha plantação, entendeu? Quer um coco, vai ali, arranca o coco, né?
Uhum.
Quer uma laranja, vai ali, tem uma laranja.
Ela nem pensa em sair, mas lembra que já passou dificuldades no território.
Era muito difícil. A gente trabalhava hoje, né? Trabalhava um dia, aí atirava aquele balinho para ir para venda, comprar. Aí comprava um dia, comprava uma coisa, depois comprava outra. Nessa época até passava até fome, tinha gente que passava até fome. Mas aí lutando, mas graças a Deus não falta o pão de cada dia, não. Agora. Mas na minha época, meu Deus. Antigamente era um ovo para repartir para 4, 5 crianças.
A situação da dona Marlene é bem mais confortável hoje, mas o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, divulgado em junho deste ano, mostrou que mais de 60% dos lares chefiados por pessoas autodeclaradas pardas e pretas, o que se aglutina em raça negra, sofre com algum tipo de insegurança alimentar no Brasil. São pessoas que não sabem se farão as refeições diárias. Um dado que preocupa e movimenta diversos grupos sociais. Para fugir do fantasma da fome e da falta de oportunidades no mercado de trabalho, duas comunidades quilombolas do Espírito Santo se articularam e formaram cooperativas. As duas são registradas no Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, a OCBES.
Tem cooperativas, tem associações, tem movimentos organizados a partir de coletivos, né, que produzem, que vende, que, né? Então a economia ela gira.
A primeira cooperativa quilombola foi constituída há 10 anos. É a Cooperativa dos Trabalhadores Rurais e Agricultores da Comunidade Quilombola do Córrego São Domingos, a CTRA, com sede em São Mateus, norte do estado.
Hoje a gente tem um lar para viver bem,
E é isso, hoje a gente pode comprar um veículo, hoje a gente pode pegar a família da gente, levar em um restaurante, qualquer lugar, pode fazer uma viagem. É, essa é a qualidade de vida que hoje o cooperado tem. É uma facilidade de vida bem melhor do que antes, porque antes a gente não tinha renda, né? Não podia comprar, que você não tinha como pagar. Você não podia dar uma qualidade de vida para um filho seu, para uma esposa, em geral uma família, você não podia dar uma qualidade de vida. E hoje a gente, o cooperado, pode fazer isso.
A fala em tom de comemoração é de Valdete Jerônimo, presidente e um dos membros que constituíram a CTRA. A equipe que ele faz parte conta com 20 homens e 2 mulheres. Eles fazem trabalhos agrícolas em plantações de eucalipto, como controle de formiga e manejo das plantas. A vida em comunidade é partilha, solidariedade e comprometimento. As conquistas da CTRA expandem as paredes da cooperativa e atendem ao coletivo.
A gente tem sala de reunião, a gente doa sempre para a comunidade. É, um tempo atrás mesmo, a gente doou a sala para executar um curso de jovem aprendiz, que a Suzana deu, aí nós doemos a sala e doemos água para os jovens.
A Raquel Laurencio também é cooperada, faz serviços gerais. Ela trabalha no local desde o começo e lembra que lá no início ninguém recebia salário. Atualmente a situação é outra e a cooperativa faz até contratações temporárias.
Eu não tinha casa própria, eu morava em casa de madeira, não tem? Uhum. Minhas condições eram péssimas, minhas condições assim, na minha casa não tinha nada, 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 quando a gente começou a cooperativa. Eu não tinha uma televisão dentro da minha casa para minha filha assistir.
E agora é diferente.
Agora é diferente, eu fiz minha casa aqui na beira da pista, uma casa boa, filé mesmo. Tem minhas coisas tudo certinho dentro de casa, tudo que eu sonhava em comprar, eu comprei com dinheiro da cooperativa.
Então transformou sua vida.
Transformou minha vida. Aí agora, final do ano, vou tirar minha habilitação também.
Caramba, muita coisa, né?
Muita coisa mudou, tá? Mudou muito.
O modelo societário também respira fora dos limites de São Mateus. No município ao lado, em Conceição da Barra, 44 membros compõem a Cooperativa dos Trabalhadores Rurais e Agricultores das Comunidades Quilombolas de Roda d'Água e Morro da Onça, a COTRAC. Essa foi constituída em 2014. A cooperativa ajudou as famílias das duas localidades a driblarem a dificuldade de acessar o mercado de trabalho. É o que conta o presidente da COTRAC, Antônio Jorge dos Santos. Ele, a esposa e 2 filhas são cooperados.
O que, que mudou na sua vida depois da cooperativa, presidente?
Olha, mudou muito bem. A gente teve uma vida melhor, né? A gente tem um salário, né, garantido. Tem como a gente dar uma boa vida para a família, sim.
Exemplos como esses da CTRA e da COTRAC estão espalhados de norte a sul do Espírito Santo, com 115 cooperativas registradas. Mas o que precisa fazer para registrar uma cooperativa? Elizabeth da Silva Barcelos, assessora contábil tributária do sistema OCBS, explica que o grupo deve ser formado por, no mínimo, 20 pessoas. Se for uma cooperativa de trabalho, o mínimo são 7.
Nós verificamos junto, em conjunto, que é viável economicamente aqueles propensos cooperados se unirem a uma cooperativa que já existe. Porque ele vai fortalecer uma cooperativa que já existe e, paralelo a isso, vai ter para eles também uma redução de custos se unindo a uma cooperativa que já tem estrutura.
Quem vive o cooperativismo reconhece os benefícios e faz planos.
Hoje eu tenho tudo, para falar a verdade, tenho até estudo. Agora eu tô estudando, tô fazendo ECEJA, entendeu? Quero engrenar para poder engrenar na minha profissão, que eu tenho vontade mesmo de trabalhar, técnico em enfermagem.
A gente observa que o racismo continua, porque até mesmo pelo currículo, entendeu? A gente observa muito pelo currículo. É, às vezes, quando a gente coloca um currículo lá, 1, 2, 3 currículos, 10 currículos, às vezes coloca 10 currículos, 2 currículos negro e pardo é aprovado, enquanto 8 dos outros é aprovado, entendeu? Então, continua assim, e é através disso que a gente, né, também pensou no valor que a gente tem, pensamos em se valorizarem mais, usando as próprias forças e unindo, e fazendo o nosso objetivo, que é unir e trabalhar cooperados.
E garantir renda e vida digna, né?
Renda e vida digna.
Se no passado quilombo significava acampamento, hoje, sem dúvida, significa acolhimento. Com narração de Jota Nunes, produção de Leandro Rodrigues, reportagem Isaac Ribeiro.
Essa reportagem também está disponível em nosso site cbnvitoria.com.br.